começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras, senhoritas e senhores ouvintes da Rádio Uninter, do YouTube. Estamos aqui hoje com mais um programa sobre a atualidade da educação e vamos hoje entrevistar, hoje nas próximas vezes também, nas próximas terças-feiras, o professor Rodrigo Otávio dos Santos, doutor Rodrigo, que vai falar sobre, digamos, cinema e educação. Em primeiro lugar, professor Rodrigo, apresente-se aos nossos ouvintes mais uma vez.
Bom, então, agradecer aí, né, Prof. Moser? Para quem não sabe, o professor Moser é meu guru, o que ele manda a gente obedece, né? Eu sou o pequeno gafanhoto. Eu sou formado em História pela Universidade Federal, daí depois eu fiz meu mestrado em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, depois eu me fiz doutorado em História e depois fiz um dos pós-doutorados em Tecnologia e Sociedade, também de novo lá na UTFPR. Atualmente eu dou aula no mestrado e doutorado em Educação e Novas Tecnologias da Uninter e eu estudo Educomunicação e para o ano que vem pretendemos estudar plataformas de redes sociais digitais. Mas isso ainda não está certo ainda. Só o ano que vem, ainda não.
Essas plataformas são muito interessantes. Bom, senhor Rodrigo, hoje é sobre TV e cinema e educação.
Isso.
Veja bem que o cinema é falar por imagens, né? Na realidade, o cinema, eu estava vendo em alguns sites franceses, lá é usado, fala de cinema e educação, sobretudo, em sentido de ensinar a linguagem cinematográfica, de iniciar os alunos para compreender o que é essa sétima arte, né? Como dizia a Metro Goldmeyer, né? Ars gratia artis, né? Arte pode ser arte, né? Então, de fato, é uma arte, se bem que muitos, eu, por exemplo, usei aquele filme O Ponto de Mutação para uma aula de ética, levei praticamente o dia inteiro com o meu VPX para tratar sobre esse, mas no caso, esse, ele não é bem um filme, é um diálogo filmado. Então, qual é a diferença que existe entre cinema e teatro, diálogo filmado? Porque muitas vezes, porque não vem nada de artístico nisso aqui. Eu estava vendo um filme aí sobre época de inocência e parei porque é muito monótono, muito cansativo e não estava a fim de ouvir a conversa toda sobre Nova York no começo do século passado, tá?
Então, é que a diferença de um teatro filmado, que pode ser interessante, né? Um show, por exemplo, você vai assistir um show do Paul McCartney, Andrea Bocelli e filmam, não é cinema, né? Porque o cinema tem uma linguagem própria. O cinema tem a linguagem cinematográfica que lhe pertence. Então é o som, é a narrativa, é a câmera, o corte, a fotografia. Você tem várias técnicas que proporcionam uma linguagem do cinema. O cinema tem que ser visto como linguagem. Assim como a literatura é uma linguagem, a poesia é uma linguagem, o teatro é uma linguagem, a dança é uma linguagem, cada uma com as suas particularidades, né? Você tem particularidades muito específicas do cinema, né? Todo cinema, por exemplo, é uma linguagem sequencial. Vem uma sequência depois da outra, porque o cinema é um fotograma, pelo menos na origem, né? Um fotograma depois do outro. Quando você tem 24 fotos encadeadazinhas, elas formam um filme, né? Obviamente na origem. Isso foi mudando, hoje em dia é tudo digital e tal. Mas na origem eram 24 fotos emendadas uma a outra com cola, com um tipo específico de cola, que quando você girava ele, né? Ele fazia uma continuidade, fazia uma sequência. Daí que o cinema é uma arte sequencial, uma arte de sequência. Uma arte que conta uma narrativa, que tem uma história, normalmente tem uma história. É lógico que existem filmes que não têm história alguma, mas daí é raro, né? São pontos específicos, são coisas mais experimentais. Mas o cinema mais comum, digamos assim, o cinema mais palatável para as pessoas é aquele que possui uma narrativa. Sem narrativa é muito complicado, as pessoas não entendem.
Veja bem, professor Rodrigo, falando sobre cinemas, que eu vou chamar de comerciais, ou para o público em geral, por exemplo, filmes de ação, suspense, comédias, dramas, romances, esses filmes todos que tem pouca, para mim, tem pouca arte, tem muita técnica, pouca arte. Mas agora vamos supor que eu passe para esse público um filme que nem Cine Paradiso, ou Morango Se Veste de Ingmar Bergman, Coração de Potemkin de Eisenstein. Né? Passe, por exemplo, A Face de Ingmar Bergman. Essas pessoas não têm a estrutura artística, portanto, cognitiva e artística, emocional, para entender esses filmes. O senhor concorda com isso ou não, professor Rodrigo?
Ah, não tem, né? As pessoas não têm, mas a gente, como professor, está aqui para mostrar isso, né? Está aqui justamente para... Porque, assim, quando você vai pegar um filme como O Sétimo Selo, do Bergman, como O Encouraçado Potemkin, pô, é difícil mesmo, né? Ele causa um estranhamento. É como você olhar um outro esporte, né? Como o cara que vai ver... sempre viu futebol e, de repente, ele vai olhar futebol de salão. É uma coisa diferente, né? É parecido, mas é diferente, né? Tem alguma coisa que é modular, mas esquisito. Aí você tem que ir ensinando as pessoas. Então, Encouraçado Potemkin, por exemplo, eu passo nas minhas aulas. Claro, são aulas do mestrado, do doutorado e tal, mas ainda assim as pessoas não estão acostumadas. Aí você tem que passar momentos-chave do filme, explicar o conceito antes. Olha o que, que o Eisenstein quis fazer. Pode, ó, o filme, no caso do Encoraçado Potemkin, não tem protagonista. O protagonista é o povo. Aí você vai toda aquela questão sociológica, histórica, do porquê que o filme foi conduzido, né, daquela forma. Por que, que ele foi feito daquele jeito? Por que, que tem aquela escadaria de Odessa? Por que, que as pessoas são filmadas daquela maneira? Por que, que mostram os pés? Aquele esquema do carrinho de bebê caindo, o suspense, daí você começa a pontuar, as pessoas adoram o filme. Basta que tenha alguém para pontuar, olha como isso é legal, olha como isso é legal, olha como isso é legal. Daí você vai pontuando a pessoa e ela, ao ser pontuada, ela, que bacana, bacana. E mesmo que ela acabe, porventura, não gostando, pelo menos ela sabe do que não gostou, né? Não, pelo menos não fica na ignorância, né?
Mas, por exemplo, o filme de Alexandre Nevsky, não sei qual é o autor, ele tem uma passagem lá que ele mostra uma dança de sombras. Se você não está atento a que a imagem fala, você não percebe a beleza do filme, como você acabou de falar, né? Então, as pessoas, geralmente, estão já, digamos que, blasé, estão, como que, digamos, blindadas, tem uma espécie de couraça em relação à sétima arte em si. Então, isso falando em termos de educação para o cinema, que é uma questão que o senhor faz muito bem nas suas aulas de doutorado e também nas suas palestras. Eu já assisti várias, são muito interessantes. Agora, a questão toda justamente é a pessoa saber que os filmes de terror, os filmes de, não sei, de Hitchcock, outros, né, são filmes que, muitas vezes, eles apelam para o emocional da pessoa. E aí que então, que entra o que nós chamamos aí o Richard Rorty, que é um filósofo americano que morreu em 2007, nasceu em 1932, né? Portanto, ele morreu aí com 85 anos. Richard Rorty fala o seguinte, que você não convence uma pessoa através de arrozoado de sermões. Porque a pessoa não, ela tem a razão, mas a razão não manda, né? Porque, como dizia lá o Pascal, né? O coração tem suas razões e que a razão desconhece. Então, nós somos movidos por sentimentos, por coração. Então, ele fala que é importante na educação o cinema, o teatro e o romance. Porque ele acha que a cabana de Pai Tomás, na América do Norte, fez muito mais pela abolição da escravatura do que muitos discursos do Senado, do Parlamento americano. O senhor concorda com isso?
Ah, claro. Não contente em concordar com isso, o próprio Hitchcock falava, né, que se eu preciso colocar uma explicação na boca de um personagem, eu estou fazendo errado. O cinema tem que se explicar pela imagem, né? O diálogo, se você pegar os grandes, né? Chaplin, Spielberg, Hitchcock, Kubrick, esses caras, eles não explicam no diálogo. Eles explicam na linguagem, que é muito maior. Explica no corte da câmera, no plongé, contra plongé, eles explicam na fotografia, eles explicam no cenário, eles explicam na roupa, eles explicam na trilha sonora, né? Tipo, Tubarão, por exemplo, o filme Tubarão. Então, as coisas têm que ser explicadas não na voz de um personagem. Não sei se você já assistiu um filme chamado Interestelar. Se não assistiu, continue assim que a sua vida vai melhorar. Porque o filme é muito ruim. O filme é muito ruim porque você tem dois astronautas, já veteranos, e um no meio do espaço, dois astronautas veteranos, e no meio do espaço um explica para o outro o que está fazendo. Pô, eu não preciso explicar para um cara que trabalha junto comigo, o que eu faço? Se eu tô lá com ele faz sei lá quanto tempo, ele é veterano como eu. Eu não explico pro professor Moser como é que dá aula. Pô, né? A gente já se conhece o suficiente para não precisar disso. Então, quando tá na boca do personagem, é porque a coisa tá feia. Porque a coisa tá ruim, né? Que é mais ou menos essa a ideia. Por isso que é importante você ensinar a linguagem, né? Ensinar a linguagem do cinema nas escolas, nas faculdades, que não se ensina. Na verdade, o professor Napolitano, ele fala que... Quer dizer, no livro dele tem três, mas eu vou colocar uma quarta, que são quatro motivos para você usar cinema em sala de aula. O primeiro é o mais picareta, e eu espero que ninguém que esteja nos ouvindo, que esteja nos assistindo, faça, que é para matar a aula. Ah, o professor não veio, vamos botar um filme aí. Ah, o professor está meio indisposto, vamos colocar um filme. Ah, o professor tem que corrigir trabalho, vamos colocar um filme. Aí não. Aí a gente não vai, a gente vai ignorar, porque isso é picaretagem, isso não se faz. Mas a gente tem outras três formas de utilização do filme que são honestas, são tentativas bacanas, mas que restringem, né? A primeira delas é usar para ilustrar. Ah, então vamos ver a Revolução Francesa. Daí você coloca um filme da Revolução Francesa. É legal, ele acaba ilustrando, mas vamos combinar que não faz muita diferença. Se você passa o texto e depois mostra o filme, né, é só uma ilustração. A outra maneira é ver o enredo com os alunos. Ah, o que aconteceu? Ah, o Joãozinho conheceu a Mariazinha, os dois se casaram, daí brigaram e depois ficaram juntos. É ver o enredo. É legal, mas ainda assim falta alguma coisa. E o último jeito que professores em geral usam, principalmente quando são as turmas mais novas, é fazer um filme com os alunos. Também é legal, também é bacana, também é honesto, mas também falta para o professor o conhecimento. Então, eu advogo que você deveria ir para a aula, para todas as turmas de professores, né? Isso é formação de professores aí, mostrar para eles como usar o cinema em sala de aula. Além do mero uso ilustrativo, do mero uso do enredo e do mero uso do vamos filmar aqui para ver o que acontece. Então, quando eu dou aula de educomunicação ou do palestra, tem até o curso de pós de educomunicação aqui mesmo na Uninter, pós à distância lá e tal, que a gente explica a linguagem do cinema. Você tem que explicar a linguagem. O que, que é a câmera? O que, que é o... Porque a câmera conta a história, né? Se você filmar no plongé, plongé é de cima para baixo. Né? Eu sei que o professor Moser sabe, mas estamos falando para outras pessoas. Então, o plongé é de cima para baixo. Cada vez que a câmera está de cima para baixo, a personagem está inferiorizada. Cada vez que você usa o contra-plongé, ou seja, filmar de baixo para cima, a personagem está sendo ressaltada como se ela fosse gigantesca. Então, quando você tem plongé contra plongé, plongé contra plongé, você consegue definir todas as categorias das relações de poder dos personagens, sem falar nenhuma palavra. O Chaplin fazia isso, que é uma maravilha, no cinema mudo. O Cidadão Kane, do Orson Welles, faz isso... Eu até uso ele para exemplificar, porque ele faz isso num nível acima da maioria. Então, isso é linguagem. Ensinar o som. O que, que é o som diegético, o som não diegético, o som metadiegético? Como é que você faz que o som converse com os alunos? Como é que você explica para os alunos a questão da passagem do tempo, a elipse temporal? São todas questões técnicas de linguagem que, se os professores soubessem, ajudaria bastante em sala de aula. Porque ele poderia continuar usando para ilustrar, continuaria usando o enredo, continuaria fazendo o filme dele, mas agora sabendo a linguagem. Então ele ganha, né, um nível além de compreensão daquilo que ele está fazendo. O que é sempre muito importante, né, você ganhar nível de compreensão. Só não pode usar para matar a aula.
Bom, o modo mais fácil também é usar o filme como ilustração, né? Porque é muito mais fácil você passar um filme sobre a Idade Média, sobre a Revolução Francesa, sobre o Império, do que um documentário de um submuseu. Porque isso é mais atrativo. Por exemplo, você não vai saber como era o costume na Idade Média se você não vê uma ação lá dentro, né? Digamos, uma justa, uma questão de luta de espada, de esgrima, assim por diante. Eu sempre fui muito favorável, quando era mais jovem, ainda eu gosto bastante, existia muito o chamado filme de capa e espada, Errol Flynn, né?
Opa! Porque
eu sempre gostei de esgrima, né? Nunca sou
um esgrimista.
Não sou esgrimista, mas eu gostei da agilidade dessa espécie de balé que eles fazem com a espada, para poder, digamos, lutar entre eles, né? Então, como a questão dos Três Mosqueteiros e companhia, né? Então, tudo isso são filmes que, Assunto de Maio e outros, são filmes que a gente assiste, né, para, digamos assim, como direção e documentário ao mesmo tempo. A gente vê como é que era aquele tempo, como é que era o dinheiro, como é que era a troca, como é que era a comunicação, etc. E como é que era, como é que se vestia, como eram os costumes, como é que era a moral, assim por diante. Então, são filmes, de certa forma, ilustrativos, né? Porém, a questão, existe dois aspectos. Um é a educação estética, que acabamos de falar, que levaria a um outro nível o nosso diálogo, que sem demonstração é meio difícil, porque o que é um corte, o que é uma plongée, contra plongée, o que é diegético, precisaria ter, digamos, aí, uma trilha sonora para poder mostrar, né? Mas, em todo caso, existe agora o filme com uso pedagógico. Por exemplo, tem filme que tem certas teses.
Uhum.
Vamos pegar no cinema brasileiro, Glauber Rocha. Então, certamente você conhece Terra em Transe, não conhece? Então, o senhor explica para nós o que podemos tirar pedagogicamente em termos de consciência política, né, social, com esse filme do Glauber Rocha. É um filme político e ético, né?
E estético.
Estético.
É um filme extremamente... acho que é melhor até começar pela parte estética, né? Porque a ideia do Glauber Rocha de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é justamente para se contrapor ao cinema norte-americano, que é hegemônico, era hegemônico, continua sendo, né? Então, fazer um filme que politicamente é brasileiro, é um filme brasileiro, ele não é encontrado nos Estados Unidos, ele não é encontrado na Europa, que tem outra forma de fazer filme, ele não é encontrado na Espanha ou, né, sei lá, no Irã. Então, a primeira coisa de consciência social do filme vem pela estética. A ideia do Glauber Rocha é dar um senso estético brasileiro. Na hora que você vê o sertão, eu não sei vocês se sentem isso, mas quando você vê numa televisão grande, e eu consegui assistir o filme O Terra em Transe no cinema uma vez, há muito tempo atrás, quando eu estava na faculdade, eu assisti O Terra em Transe no cinema. E parece que você sente o calor. Eu estava em Curitiba, devia ser uns, sei lá, maio, junho, não estava quente, estava de casaco e tal, e você sente o calor pelo senso estético do Glauber Rocha, né? Então, o que ele coloca é uma coisa interessante, porque ele ambienta o filme num passado ou num sertão remoto, mas o diálogo, ele é um diálogo citadino, é um diálogo urbano, ele está mostrando a realidade do Brasil. Se você prestar atenção no diálogo, no, na voz dos personagens, nos seus dilemas, são extremamente condizentes ao momento em que o Brasil estava passando ali da ditadura militar, a repressão, né? Então, você tem uma série de alegorias que são tipicamente brasileiras, num senso estético tipicamente brasileiro, para fazer uma ambientação velada ao problema do Brasil durante a ditadura. E tudo isso, claro, de novo, com um senso estético. Acho que a maior coisa do Terra em Transe, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, é justamente a ambientação estética do filme.
A parte de consciência política?
Ah, sim. E a parte de consciência política é porque você tem que problematizar um filme, né? E não adianta você levar um filme em sala de aula e passar ele. Você tem que problematizar. Para problematizar, você tem que pensar em relação de produção e consumo. Quando ele foi produzido? Com que dinheiro? De que maneira? Quais os percalços? Como que ele foi exibido? Quando? Em quais cinemas, mais ou menos, né? Em quais cinemas? Então, essa questão social, ela tá na problematização do filme enquanto... Que, claro, eu sou de história, né? Eu acho que você pode problematizar ela de outras maneiras e tal. Mas uma problematização de história tá intimamente ligada ao governo militar da década de 60, 70, né? Então... acho que a consciência política do filme está em um espectador da época, daí a gente tem que tentar se colocar naquela época, é o espectador daquele período assistindo aquelas coisas sendo faladas com aquele senso estético. Essa é a consciência política que você pode problematizar em sala de aula hoje. Você pode trazer o filme, dizer como que é o contexto político da época, o que que talvez trazer outros filmes, outras músicas, né, a Tropicália, trazer outras questões culturais e daí problematizar o filme em sala de aula. Eu acho que a grande questão do cinema em sala de aula não é a exibição, é a problematização. Inclusive, você pode exibir 3 minutos do filme só. Se você problematizar ele direito, rende 2 horas, rende 3 horas de filme. Basta saber problematizar. E daí, se você pegar um Terra em Transe, né, tem muita coisa aqui, dá para ver ali.
Veja bem, eu só tocou num ponto, digamos, que é essencial na questão do uso pedagógico do filme, a interpretação. Levar não só os alunos a verem, mas também a eles terem a própria interpretação. Saber o que é que eles pensam hoje, porque geralmente eles não têm a noção mais do recuo do passado. Parece que a história começou com eles. Como dizia alguém, né? São aqueles que tecam assim... com o dedo, né, o celular, e permitiram os alunos ficar com os 2 dedos e compraram um celular para eles, que antes não existia celular. Eu, por exemplo, eu sou da época do paquiderme, né, do dinossauro, porque nasci em 33. Então, veja bem, eu assisti recentemente um filme polonês, Bases Reais, A Arte de Amar, da Anna Mikhailina. Veja bem, o que que essa Anna Mikhailina fez com o marido dela durante a vida toda? Inclusive, ela não era muito, digamos assim, fã de trans, de questão de amor, que levasse ao sexo e por diante. Portanto, assim que ela arrumou uma outra colega para fazer, digamos, ter duas mulheres, o marido ter duas mulheres, né? Só que o marido depois foi que andou andando com alunos, aí houve divórcio e tal, né? Então, essa Anna Mikhailina, ela queria o seguinte: libertar a mulher do domínio machista na Polônia, comunista. E ele teve todo o problema. É interessante notar que a gente nunca se deu conta do que aconteceu com os comunistas poloneses. Que a Polônia era um país, 95% do território polonês antes da Revolução Comunista era da Igreja.
Uhum. Portanto,
é um país eminentemente católico. Eu voto ao Papa, antes da Revolução Comunista. Então, mas as objeções dos encarregados da Secretaria ou do Ministério da Cultura faziam objeções, todas elas vindas da moral católica. A igreja não vai gostar do filme, não vai gostar dessa palestra, dessa questão. Então, mas, é tanto assim que ela só foi premiada em 1976. Acho que ela morreu em 2005. Mas a luta pela libertação da mulher na Polônia teve que lutar não só contra o machismo comunista, mas o machismo católico revestido da ditadura comunista. Então você vê como é que a mentalidade muda de um país para outro. Então te dá o seguinte, dá aquela ideia de Nietzsche de saber que toda visão ela tem uma perspectiva. Ou como dizia Merleau-Ponty, não existe vista sem ponto de vista. Então isso é muito importante quando você explica um filme em aula pedagogicamente. Se for para ilustrar, tudo bem, você mostra lá na caravela como é que era o navio, como é que era o vestido e tal, como é que era as armas. Isso, portanto, pode ir no museu, pode mostrar lá. A história é muito importante, mostrar como é que era a Guerra de Napoleão, assim por diante. Tem uma descrição mais ou menos aproximada do que era, né? E depois, mas quando se trata, por exemplo, de ponto de vista psicológico ou de ponto de vista ético ou de ponto de vista político, é preciso que o aluno entre em diálogo com o professor.
Uhum.
Se ele de fato está ciente do problema. Porque, como diz, acho que no comentário francês que acabei de ler hoje, é o seguinte, que muitas vezes, nessa questão educação de cinema, e está delia, né? É um livro, um artigo que tem aqui, né? Diz que muitas vezes o fato de você apontar para o crime tem duplo efeito. Pode mostrar o crime do lado hediondo, mas, por outro lado, pode despertar curiosidade e até atração por esse
tipo de... glamorização, né?
Por esse tipo de crime, né? Existe uma ambiguidade. Então, fala um pouquinho sobre isso, Rodrigo, tá bom?
É, a ambiguidade, basta você assistir O Poderoso Chefão, né?
Sim.
Você, quando você vê, você está torcendo e o cara é um vilão. Todos do filme, ninguém ali é santo, todo mundo é vilão e você torce por eles. Né? Então existe essa ambiguidade que vem do carisma do personagem, de uma série de outras coisas. Mas eu acho que cabe ao professor ele explicar antes para o aluno o que, que ele vai ver. Porque se você deixar o aluno muito solto, e assim, eu não tenho absolutamente nada contra deixar o aluno solto para que ele interprete, mas pelo menos para começar a discussão, para começar a problematização, se você não sabe que a Polônia é um país católico, provavelmente o aluno não vai entender o filme. E como, bom, Álvaro Vieira Pinto fala isso, né? Todo mundo acha que o mundo nasceu consigo, né? Na hora que você nasceu, o mundo nasceu junto. Então você vai pegar um menino hoje que tem, sei lá, 13, 14, 15 anos, ele não faz ideia do que foi o período comunista, do que foi a União Soviética, ele não faz ideia do que é um país governado pela Igreja Católica. Então, eu acho que cabe ao professor meio que pautar isso antes para ele. Olha, existia um país que era católico, a regra da igreja que mandava, daí depois esse país foi onde o Hitler entrou, daí os russos salvaram o país, como se fosse salvar, e virou a Polônia comunista. Então, na hora que você explica tudo isso para o aluno, você acaba ajudando a interpretação dele. Não para guiar a interpretação, falar preste atenção nisso, olhe do jeito que eu olho. Não é para olhar desse jeito, mas é para dar alguma lente para ele, né? Porque o aluno, principalmente quando ele é muito jovem hoje, ele não sabe das coisas, né? E tem o direito de não saber, ele é muito jovem, ele não viveu, né? Então, é como falar da Segunda Guerra Mundial para mim. É legal, é interessante, eu li os livros, mas eu não presenciei ela. Eu não sei o que é ficar escutando no rádio, olha, morreram não sei quantas pessoas, ó, invadiram tal coisa, atenção. Eu não sei disso. Quando eu nasci, já tinha acabado, já sei quem ganhou. Né? E eu acho que você tem que explicar para o aluno, porque ele não tem cabedal cultural ainda. Ele é muito jovem, normalmente. Né?
E ainda existe o grande desafio do professor, que é o seguinte, a tentativa de fazer psicanálise. Porque, de fato, uma vez que essa imagem, esse filme, essa história desperta o instinto dele, mostra o lado psicanalítico da pessoa, que é o id, o superego e o ego.
Isso.
O ego, ele quer apresentar uma coisa, o id, muitas vezes, são os impulsos, que ele não sabe que nós temos o centro hedonístico que funciona apesar de nós. É aquela famosa frase de Ovidio, né? Vejo as coisas melhores e as aprovo. E, no entanto, faço as piores. Vidio melhora proboque, sed deteriora sequor. Porque você tem aquele impulso que a pessoa não conhece, de fato, o seu íntimo.
É.
E muitas vezes, como dizia Jaime Balmes, um filósofo de 1700 e pouco, na Espanha, né? Muitas vezes as pessoas têm essa propriedade incrível de se enganarem a si mesmas. Esse é o grande problema, portanto, de mostrar que a pessoa tem que ser autêntica. Não basta parecer, tem que ser. Então, isso é muito importante, por conseguinte, mostrar também que isso é, digamos, em filme mais avançado, já, digamos, em tempo universitário, que não se faz isso com adolescente, porque vai ter logo uma encrenca com a família toda, né? Na sua família e com o Estado, próprio colega. Então, tem que, digamos, tomar muito cuidado para não, digamos...
não despertar momento, paixões.
É como de certo momento você anda sobre uma espécie de... É uma espécie de aquele de uma malabarista que anda funambulista, que anda sobre a corda, né? Corda bamba. Então, tem que se equilibrar para não, digamos, decair e, digamos, ser mal interpretado.
Então, porque a interpretação do filme, ela é... Assim, ó, todo mundo que assiste um filme é coprodutor do próprio filme. Né? Então, se tem um diretor, os atores estão acontecendo ali na tela, tem um espaço que é do espectador, né? Então, o espectador também é parte do filme. Eu faço um filme... Se eu e você estivermos assistindo o mesmo filme na mesma sala, vai ser um filme para mim e outro para você. Né? Porque alguma coisa vai me chamar atenção, outra vai lhe chamar atenção. Provavelmente várias coisas vão chamar a atenção de ambos. Provavelmente coisas vão passar batido para ambos. Mas a gente vai diferir na interpretação. Então, na hora que você difere na interpretação... existe uma boa chance do id governar, né? Porque a gente tem o id, a gente tem o superego e o ego. Então, o id é a minha pulsão, minha, meus instintos, né? Minha pulsão. E você tem o superego, que é a sociedade. A sociedade falando não pode, não pode, a repreensão da sociedade. E daí você tem o ego, né? Que sou eu brigando entre, ora, eu quero o que eu quero, ora, eu preciso fazer o que a sociedade manda. Então, se eu sou uma pessoa muito governada pelo superego, eu sou uma pessoa reprimida. E se eu sou muito governado pelo meu id, eu sou infantil, eu sou egoísta, né? Eu só quero pensar em mim mesmo e nos meus próprios instintos. Então, de que forma que o filme afeta isso, eu acho que é muito individual. E daí tá bem certo na hora que fala que anda numa corda bamba, né? Porque tem determinados filmes e... Você nunca sabe o que o aluno pode pensar de um filme. E eu nem tô falando de um filme muito complexo. Né? Não tô falando do Bergman. Tô falando de um filme relativamente comum, assim. Eu tinha um colega... Essa história é muito boa de contar. Eu tinha um colega no colégio, também se chamava Rodrigo, né? O nome da época, né? Ele também se chamava Rodrigo e... E foi em junho de 1985, que foi o ano que... 86, junho de 1986, que eu tinha 11 anos e a gente foi para de manhã, porque no Colégio Marista, né, no Paranaense, até os 10 anos estudava-se à tarde e a partir dos 11 estudava de manhã. Em junho, dia mais frio do ano, estava menos 2 graus naquele momento, vai o meu amigo Rodrigo só de camiseta para o colégio. Chegou o professor, o guri azul, né? Imagine, menos 2, o piá só de camisetinha. Mas o que aconteceu? O Rambo não usa casaco. Então, assim, para um moleque de 11 anos, 10 para 11, o Rambo não usar casaco é significativo. Ele acreditou naquilo. Ele podia ter pegado hipotermia e morrido. Não morreu porque está vivo até hoje, de vez em quando a gente se encontra. Mas assim, ele podia ter morrido, né? De hipotermia, menos 2 graus, não é? Pra... Aí o professor só fez aquilo. Ah, chamou a diretora, que chamou o pai dele.
É a influência da imagem, né? Eu gostaria, antes de continuar, saudar aqui os que nos estão assistindo, que é a Dani Alves, André Roberto Guerra, Leto Vieira, Maria dos Santos Bruno Torbes, Zimas em Minha, Danilo Campestrini, que foi meu orientando lá na Federal, no mestrado, grande professor, aposentado agora da Univale. Então, tudo isso é muito importante, essa parte aí, porque, como se diz sempre, né, nós somos coautores do filme, como é no próprio texto. Quando eu li, eu sou coautor. Então, é muito essa questão, portanto, é preciso ter, digamos, saber que o filme não é usado para divertimento, para passar tempo, para matar o tempo, aliás, né? E, sobretudo, é usado para alguma finalidade ou estética, ou ética, ou moral, ou política, ou ilustrativa. O mais fácil é usar como documentário, né? De uma maneira mais agradável. Por exemplo, na questão dos filmes pedagógicos, né? Tem alguns filmes que, por exemplo, hoje pareceriam deslocados. Digamos, como Raca, 1968. Como Raca, Pat Conroy, é um filme de um professor americano na Virgínia do Norte, que foi numa ilha da Carolina, da Virgínia, né? Da Carolina, que queria, digamos, fazer com que aquelas pessoas afrodescendentes tivessem as mesmas oportunidades que os brancos. Foi mal interpretado, foi expulso, mas se bem que a própria diretora da escola não aceitava que o que eles são afrodescendentes, tem que ser tratado como escravos. A própria diretora também que era afrodescendente. Ela mesmo se depreciava. Então, a parte que Conrado queria simplesmente que eles fossem tratados que nem americanos. Naquele Halloween, né, que foi lá, que procurou a festa, ninguém aceitou a tê-los como em casa, como hóspedes, né? Então, outro filme é O Preço do Desafio, 1983-87, o fato real, é um filme de 87-88, aí, um filme sobre porto-riquenhos, na questão da aprendizagem de matemática e de cálculo, né? Através do método tradicional. Portanto, não é um método que vai importar tanto para os alunos, senão a atração para aprender. O que ele fez foi fazer com que os alunos aprendessem. Eu tenho até um infarto, de tanto trabalhar, que de outras aulas para pessoas analfabetas. Então, um professor que, digamos, entusiasmava os alunos pelo fato de ele querer, digamos, que os alunos aprendessem. Sentia nele, sentiam que ele tinha vontade, que ele queria ajudá-lo, né? Então, essa é a questão. Gostei do filme também, Ensino a Crescer, Escola Nova. Também foi essa, porque o colégio vinha em briga, sempre vinha em briga, então, né, por causa disso, ele resolveu candidatar para diretor. Como diretor, ele modificou a escola, através da tutoria do grupo de estudo dentro dele, né? Colocou os alunos com dificuldade de matemática, o professor de matemática, os alunos com dificuldade de português. E um que não sabia ler teve um projeto próprio com uma grande alfabetizadora. Então, foi um filme assim que ele ganhou o prêmio várias vezes de bom, melhor professor da América do Norte, de Manchester, naquela cidade, que é Winchester, aliás, que ele assinou. É um filme muito interessante, que é um filme real também, Ensine-me a Crescer. E outro filme também, Mr. Holland, uma professora, que é 30 anos de vida de um professor de música, né? De música, que mostra toda a história da América do Norte, da grande companhia, e mostra, digamos, a necessidade que tem o professor de estar em sintonia com os alunos. Então, Como é que o senhor vê pessoalmente o uso pedagógico do filme agora? Temos de método de ensino.
É que daí esses filmes eles têm como característica principal ter um professor como protagonista, né? O Mr. Holland tem aquele To Sir With Love também, que eu não sei como é que é em português, com o Sidney Poitier, que tem a música da Lulu.
Comece com carinho.
Comece com carinho, ensina-me a crescer e tal. São filmes que são inspiradores, né? Eu acho que eles têm uma proposta pedagógica meio de inspirar a nobre arte da docência, né? Eu acredito que eles são muito importantes. Mas eles são importantes mais do ponto de vista dessa questão de vamos enaltecer o professor e ver possibilidades pedagógicas assim, que ele trabalha, e menos sobre a ótica do cinema. Né? Ele é mais pela ótica do enredo. E assim, você vai pegar o Mr. Holland, de todos esses, o que eu mais gosto é o Mr. Holland, né? Porque trata de música, na hora... Pra mim, o ponto-chave é a hora que ele leva um rock e ele fala, tá vendo, ó, isso aqui é Bach. Aí ele coloca na... Não sei se vai lembrar, ele coloca na vitrola Bach e coloca, se não me engano, uma música dos Rolling Stones. E daí ele fala, tá vendo isso aqui? É isso aqui. Tá vendo isso aqui? É isso aqui. Daí mostra como que o professor, pra conversar com os alunos, tem que se conectar com eles. Eu acho isso... Para mim, é extremamente tocante, né? O professor, ele é um comunicador também, né? Um inspirador, um comunicador, é uma pessoa que está lá para mais do que passar um conteúdo. Ele está lá para promover paixões.
Benjamin, eu digo, mas agora eu queria que você desse sua opinião pessoal sobre dois tipos de filme. Filme são filmes coreanos e chineses, que são filmes que são de violência... são mais violentos que os americanos. Os filmes americanos de violência, de mocinho, de faroeste, era mostrar o messianismo norte-americano. Tinha uma ideia política embutida neles, né? A superioridade do povo americano. E o Bollywood, os filmes indianos. Então, só uma pitada dos dois filmes aí, porque eu só tenho as suas ideias para falar sobre isso, que nós gostaríamos de ver a sua ideia. Foi 7 minutos falando sobre isso para terminar a nossa entrevista com essa sua opinião sobre os dois tipos de filme, os Bollywood, né? Os filmes indianos, e os filmes coreanos e chineses que estão enchendo a Netflix aí à vontade, Amazon Prime e companhia, né?
É porque eles são mais baratos, né? Tem essa questão também, né? Então eles preenchem a Netflix, porque a Netflix e a Amazon Prime elas têm uma filosofia de quantidade. Então, se a gente colocar 5 mil filmes por mês, alguém vai gostar de alguma coisa. E daí a gente vai poder dizer, tá vendo o nosso catálogo, é gigante e tal. Daí, óbvio que filme sul-coreano e filme indiano é mais barato do que filme norte-americano, que é um pouquinho mais caro. E tem a questão também, um pouco do
exótico. Não só aquilo que cruzava, né?
Não, não. Não, e quando o filme sul-coreano é bom, tem aquele filme Old Boy, por exemplo, um filme maravilhoso. É sul-coreano e tal, uma violência inacreditável, só que a violência é mental, não é física, né? E Bollywood tem... Eu acho que são dois lados de uma mesma moeda, né? Que são explorar culturas diferentes, culturas visuais diferentes, né? Porque o cinema de Bollywood, você sabe que é... Se você tiver um frame na... Opa! Se você tiver um frame na tela, você sabe. Porque é tão colorido, é tão muito mais colorido do que o resto, que não tem como você não perceber. E por que que ele é tão colorido? Porque a Índia é colorida. É o lugar das especiarias, é o lugar das árvores. Então, a Índia é colorida. Então, o filme reflete aquela sociedade colorida. Já a China... E a Coreia do Sul, tudo bem que eles são relativamente diferentes os tipos de filme, mas os filmes sul-coreanos, eles são os filmes que é tudo certinho, tudo quadradinho, e no filme mostra um protagonista que não é o quadrado. Então a sociedade inteira é quadradinha, fazendo tudo igualzinho. E o protagonista é quem sai desse, né? Que daí revela aquilo que a gente tava conversando antes, do id com o superego, né? Então, assim, o que o cinema sul-coreano mostra é o id ou alguma forma de sublimar o id para os sul-coreanos. Então, assim, eu queria me libertar. Como eu não posso, eu assisto um filme que me liberta. Então, é mais ou menos assim. Filme chinês, por sua vez, aí tem o ponto do Estado, né? Porque o Estado está lá interferindo, né? Todo filme chinês é bancado pelo Estado. Então, você tem um nível de liberdade que é menor do que na maioria dos filmes, né? Então, a gente tem esse lado também que está por trás das câmeras, né? O filme chinês é muito bacana, mas ele é... Não vamos avançar aqui, não vamos avançar ali. O filme sul-coreano, ele avança no protagonista, mas ele não avança na sociedade. A sociedade é sempre a mesma coisa. E já o filme de Bollywood é aquela coisa espetacular. Então, para quem nunca viu, tá no meio de uma perseguição de carro, para a perseguição e as pessoas começam a dançar. Assim, né? Então, porque eles não têm preocupação com a veracidade, com a vida real. Né? A única preocupação deles é fazer se divertir e tal, e trazer essas coisas culturais da cor, né? da música. Eu acho que é mais ou menos essa. Não sei se eu respondi direito, mas acho que é mais ou menos essa a diferença. Assim.
Sim, muito, eu gosto muito de assistir filmes de outros países. Por exemplo, eu gosto dos filmes turcos. Né? Para, digamos, em primeiro lugar, ver as paisagens turcas, Anatólia, por exemplo. Tem filme interessante da Anatólia. Tem filmes, comédias interessantes de Istambul, Ankara. Eu vejo, digamos, a questão... Parece um personagem, parece um filme brasileiro, tá, em termos de comportamento, né? Artista muito bonitos, né? Tudo mais. Então, mas, em todo caso, eu gosto de ver a paisagem também. Portanto, eu, quando pego um filme como, digamos, como diversão, como lazer, sem ideia, digamos, de penetrar assim profundamente, então eu vejo o filme na ideia assim de ver a cultura, de ver as paisagens e ver a época em que foi feito o filme, né? Evidentemente que a violência não me impressiona mais, porque hoje em dia a gente sabe que tudo aquilo é suco de tomate, tinta e companhia, então...
Quando tem, né? Que filme tem. Norte-americano eles tiraram, né? O sangue.
Então, de qualquer maneira, são filmes assim que são bastante com açúcar, né? Então, essa violência é uma violência só de tiro, de barulho e companhia. Você não pode, digamos, um cara matar 50 de uma vez só e ele ficar de pé, né? Isso tudo é digamos, a superioridade daquele personagem americano, né? Que mata os bandidos. Então, tudo é uma questão de messianismo, né? Então, em todo caso, é para divertido, né? É para o Steven Seagal, né? Ele nunca apanha, porque... Está no contrato, né?
Está no contrato. O Rambo mata 750 mil pessoas no raio de 10 metros.
Ele não pode apanhar porque está no contrato. Então, são filmes assim que a gente vê assim para se divertir, passar o tempo, né? Se bem que o Steven Seagal tem uma particularidade que ele não tem dublê. Ele foi até professor da NASA, treinou o exército americano, ele foi...
Aikido, né? Ele sabe lutar Aikido.
Então, ele teve, acho que estudou na Tailândia, no Japão, não sei, estudou lá, são várias artes que ele domina, porque ele então, para quem quiser arte marcial, ver a técnica, porque a técnica das artes marciais também tem uma certa estética, né? Então, tudo bem com isso, professor Rodrigo, as suas últimas palavras sobre o cinema, estamos terminando, só tenho um minuto para falar sobre, digamos, conselho geral para quem vai ver um filme hoje de lazer do pedagógico.
Isso, para quem for ver um filme hoje, agradecendo o Prof. Moser por ter me convidado, sempre lembrando, quando o cara convida, a gente tem que fazer o que ele manda, sempre, você que está escutando, já aprenda isso, mas assim, quando você vai assistir um filme, o mais legal, além de, claro, se divertir com o filme, a coisa mais bacana é tentar encontrar as peculiaridades do filme. Quer uma dica? Antes de assistir um filme, entra em imdb.com e procura o filme lá antes de ver. Aí você vai ver mais ou menos o que ele se trata, em que ano que ele foi produzido.
IMDB?
IM de Maria, DB. Internet Movie Database. IMDB. Aí você procura um pouco mais sobre o filme para se inteirar sobre o que ele fala. Depois que você sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Quando ele foi produzido, quem produziu, quais os problemas, aí você assiste o filme. Você vai ver que você vai ter uma outra visão. E depois que assistir o filme, procura na internet críticas do filme, para ver se batem com as suas, se não batem, o que, que você percebeu que não perceberam na crítica, o que, que você deixou de perceber. Mais ou menos isso, sempre, sempre bacana para a gente perceber.
Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a todos que assistiram aqui, tanto a nossa ao vivo, como também
ali
no YouTube. Portanto, Rodrigo, agora na próxima terça-feira, o Rodrigo falará sobre história em quadrinho.
Tá bom.
E que ele é especialista. Então, vai ser muito importante isso, portanto, para nós. Então, muito obrigado a todos, os teleouvintes, os teleassistentes. Muito obrigado. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.